não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver.
Olá, começa agora mais um programa da série As Redes Sociais no Papel de Polarização Social. No nosso sexto programa, vamos falar sobre como as redes sociais são usadas para atacar as minorias. Muita gente acredita que no mundo virtual ou na internet você está livre para dizer o que quiser. O fato de usarmos as redes de forma solitária nos dá a falsa sensação de que temos liberdade total no mundo virtual, pois já que ninguém nos vê, podemos dizer tudo sem filtros. O racismo é um tema que faz parte da nossa sociedade e nas redes sociais ganhou muito destaque. Conversamos com a Mirte Tânia de Souza Cruz, que é psicóloga e professora universitária.
Por ser um país de racismo estrutural, o Brasil tem usado, né, o povo brasileiro, a população brasileira tem usado as redes sociais como uma forma de reprodução do racismo na maior parte das vezes. Se por um lado trouxe contribuições para a discussão do tema e trazendo evidência, né, trazendo o tema em evidência, por outro lado, acirraram-se as disputas por narrativas dos grupos que defendem a continuidade do racismo, que, portanto, acham legítimo que se pratique o racismo, ou seja, são racistas, e, por outro lado, todo o movimento negro e as pessoas que se preocupam em desconstruir esse racismo e trabalhar numa perspectiva antirracista. Então, as redes sociais, elas contribuem para esse tipo de polarização e muitas vezes dificultam um diálogo. Então, eu diria que tem tanto os prós quanto os contras do uso das redes sociais no processo de desconstrução do racismo.
Vocês me disseram que não poderiam me contratar, porque minha aparência divergia do padrão. Que padrão? Que eu era até legal, mas meu cabelo era crespo demais. Talvez alisar seria uma solução. Não. Que eu tinha que me enxergar, porque toda moça preta demais sabe que o seu destino é limpar o chão. A gente pode se pegar, mas ó, você cria expectativa demais. Além do mais, eu amo a pele do cabelo bom.
Essa foi Tássia Reis, com a música Preta Demais. As redes sociais vêm sendo usadas por muita gente como um instrumento para combater o racismo. Porém, muita gente responde com ataques. O professor Vanderlei nos explica os mecanismos que estão por trás desses ataques.
Eu acho que a questão importante e que é difícil as pessoas compreenderem essa ideia de que a gente se identifica com as autoridades. Essa é que é a questão. E mais do que se identificar com a autoridade em si não é um problema. A gente se identifica com posições de poder opressoras. Essa é que é a questão. Tá? Então, a gente assume na nossa cultura, numa prática cotidiana, a gente assume na nossa vida aquele tipo de violência que é praticada no dia a dia, né? Então, a gente passa a achar engraçado piadas racistas, a gente passa a achar engraçado piadas misóginas, a gente passa a achar engraçado piadas que reduzem e minimizam grupos de pessoas pobres e assim sucessivamente, né? Mas a piada faz sentido se a gente for racista. Essa é que é a questão. Essa que é a dificuldade. Porque em si, não é que o sujeito quer ser racista. Muitas vezes pode ser que sim, muitas vezes é verdade. Mas muitas vezes o sujeito não é racista porque ele acorda e diz assim, vou ser racista porque é legal ser racista. O problema é mais profundo. Há uma identificação racista que é inconsciente. Essa que é a questão. Então, o sujeito se apresenta, e o sujeito se identifica com práticas racistas inconscientemente. Por quê? Porque ele quer? Não. Porque ele vive, nasceu, cresceu e aprendeu práticas que são raciais. E aí ele se identifica com esse tipo de discurso e ele acredita que produzir esse discurso é a liberdade. Por quê? Porque em sociedades racistas, a liberdade é ser racista. Isso é verdade. As racistas, a liberdade é ser racista. Eu gosto muito de uma passagem do Paulo Freire, que ele fala assim, quando você impedir o opressor de ser opressor, ele vai se sentir atacado na sua liberdade. Então, a dificuldade é que há um processo de identificação emocional, inconsciente, com práticas de violência. Né? E aí a gente acessa as redes sociais nessa perspectiva de que eu tenho que defender o meu direito de dizer o que for, porque isso é a liberdade. Mas essa é a liberdade da violência, essa é a liberdade da opressão. E aí a gente volta no primeiro momento. É uma sociedade estruturada na violência e na opressão.
As redes sociais trouxeram à tona muitos comportamentos que se encontravam reprimidos. No caso do racismo, há pessoas que, inconformadas com os avanços da comunidade negra, como as cotas e outras práticas de reparação, criaram um termo, racismo reverso. Vamos ouvir a professora Mirti.
Esse termo, racismo reverso, ele é um desserviço à luta antirracista no Brasil. Não existe racismo reverso. O Brasil é um país racista antinegro, racista anti-indígena. Não há racismo produzido para pessoas brancas. A construção da própria ideia de raça é uma construção realizada por pessoas brancas, via de regra europeus, né, os europeus, que criaram essa noção de raça inferiorizada. Portanto, ao criar a ideia de raça inferior e raça superior, é que se cria, então, o cerne do próprio racismo. Então, eu diria que o termo racismo reverso ele tem que ser banido terminantemente, ele tem que ser criticado, porque, de fato, o racismo em si ele é praticado por pessoas brancas para pessoas não brancas. E leia-se não brancas, em especial pessoas pretas e pessoas indígenas.
Como vários de nossos convidados disseram, a polarização não surgiu com as redes sociais. Ela faz parte de nossa sociedade e se apresenta em diversas esferas. Entretanto, como elas fazem parte da nossa vida, temos a sensação de que a polarização é algo novo. Vamos continuar com o professor Vanderlei Todai Júnior.
Eu acho que as redes sociais, elas intensificaram o cenário. Né? Elas construíram um instrumento que permite a intensificação dessa polarização política. Né? Polarização, na verdade, estrutural. Né? Ela tem a ver com essa identificação com as contradições da sociedade. Né? Com essa identificação com as relações de violência de cada grupo. Né? Então, o que fazem as redes sociais é aprofundar esse tipo de conflito e criar mecanismos de mecanismos onde esses conflitos, mecanismos onde essa polarização, mecanismos onde essa intolerância pode aparecer mais. Porque o que a gente costuma dizer muito é que, assim, antigamente o sujeito era racista, mas ele não tinha como dizer isso publicamente. Né? Então, as redes sociais, elas criaram a possibilidade de você expressar sistematicamente um racismo, e não só um racismo, mas um elitismo, o racismo, o elitismo, o classismo, a ignorância, a estupidez, aquilo que antes era vivido no dia a dia, mas expresso sistematicamente por todas as pessoas. A rede social, ela cria essa possibilidade de você veicular publicamente, pelo sujeito comum, uma cultura que é uma cultura racista. Então, por um lado, isso é bom porque permite que a gente discuta isso. Isso é bom porque aparece essa possibilidade da gente visualizar mais claramente isso, que se visualize mais no dia a dia das pessoas comuns, que isso possa ser visualizado. Mas, ao mesmo tempo, se torna uma prática de disseminação do racismo, por exemplo, né? Do elitismo, da intolerância e tal. Então, é uma contradição. As redes sociais, elas são um instrumento, né? Como qualquer outro instrumento, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? De uma maneira positiva ou de uma maneira negativa.
Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender.
E por hoje ficamos por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre a polarização nas redes sociais, escute o nosso podcast. Lá você pode ouvir as entrevistas completas. E para acessar, vá até a nossa página.
Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar do salto. Nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba com você no lugar. Me larga, não enche, me deixa tentar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura.